Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui na nossa reflexão, nós vamos falar a respeito de a vida não segue a sua moral. Moralismo, né? O moralismo é uma coisa que foi colocado aqui pra gente para tentar organizar alguma situação, enfim, né? Tem toda uma história ali, não vou entrar nesse papo agora, mas enfim, aquilo que a gente acredita. Foi posto um conceito de certo e errado. A vida, não sei se você percebeu, e é o intuito das reflexões aqui, mostrar para você que a vida ela não trabalha com certo e errado, porque tem tanta coisa que a gente julga ser certo na vida e não acontece, e tem tanta coisa que a gente julga ser errado e acontece e está aí o tempo todo, não é verdade? Então, como que é? É certo ou não é? Errado ou não é? A vida não trabalha com isso. A vida não trabalha com moral, nem moralismo, nem moralidade. A alma da gente também, ela não tem moral. Eu brinco a falar alma é imoral, né? Quando ela gosta e não tem jeito. Ah, mas não vale nada, né? Os bens da vida, mas ela gosta. Então, você vê que a coisa, ela vai, a alma, você chega na loja, ela no shopping, ela vai no mais caro, ela gosta daquilo. Você acha que você escolhe a coisa, mas não, é a alma que tá ali. A alma gosta daquilo. Você não pode comprar aquilo, mas a alma gosta. Fala, puta, comigo só dos mais caros. Ah, você é metido. Não, é a alma que gosta do belo, da coisa boa. Né? Então, são exemplos que a gente não para perceber no dia a dia, mas que acontece com a gente. Mas a gente tem uma crença de que não posso, de quem sou eu, não pode. Ó, você é fraco, submisso, impotente, né? Peça ao Senhor e tudo mais, e aquelas coisas. Daquela forma. Então, quando a gente fala moral, a gente entende que é só uma regra, né? Moralidade, o respeito com o outro, né? A sexualidade, olha que pessoa imoral, né? E, na verdade, a gente não entendeu nada, porque foi tudo muito confuso, foi tudo muito passado pra gente com um interesse. Eu gravei um áudio falando a respeito do simbolismo, né? É, sempre tem um símbolo, e atrás daquele símbolo tem uma ideia. Eu peguei muito a religião, tem uma cruz lá, mas atrás daquele símbolo da cruz tem uma ideia por trás daquilo. E a ideia que está atrás daquilo nem sempre corresponde à história verdadeira do que aconteceu. Porque tem as manipulações, como eu falei também do karma, né? Então, para centralizar ali tudo, olha, então se você não fizer isso aqui, você gera um karma. E esse karma é justamente para que você não saia. A virgindade da mulher, nossa, pode casar virgem, não sei o quê, porque tinha que ficar ali, né? Dentro daquelas famílias, ó, esse herdeiro, ele tem que ser aqui. Então, foge completamente da moral que foi colocada ali. Olha, você não pode transar com ninguém, mas o homem pode. E o homem, para fazer isso, precisaria de uma mulher. E se ele faz isso com outras mulheres, aquela não presta, vagabunda, essa aqui que é a mulher direita. E assim foi se perdendo a sexualidade feminina. E até hoje traz transtornos ali. Eu atendo, né, a maior parte do meu público é feminino. E eu sei o quanto a mulherada ainda sofre sexualmente falando da coisa. Então você observa que a vida ela não funciona com essa moral. Eu dei alguns exemplos aqui, né? Então a gente tem aí o racismo, né? O homossexualismo, e que é tudo uma moral que as pessoas pregam e que chega a ser um negócio absurdo. Né? Você fala, caramba, a pessoa ela não entendeu nada do processo, não, porque ela traz essa crença e aquilo fica ali, foi o que acreditou, foi o que foi passado, e aí você chega no extremismo gigante a matar pessoas porque não é do gênero que você acredita que tem que ser. E ainda põe o nome de Deus, né? Numa fé cega. E ali você vê que o rolo todo no mundo vai para ter um aprendizado, para ter uma história. Então, essa moral ela não funciona. A vida ela funciona assim, o que é funcional e o que não é funcional. A vida não cobra de ninguém. Você vê que você tem o livre-arbítrio para fazer o que você quiser e a vida não bate na tua porta e fala: "Ó, você tá errada". Quem faz isso somos nós. Através do que eu acredito, eu falo para você: "Você tá errado". Mas errado como? Quando? Aonde? Em que sentido? É tudo muito genérico a coisa. E aí a gente foge, né? Foge no sentido de que não descobriu ainda a unidade do ser. Quando a gente fala do ser, é diferente de muita coisa aí fora. A mesma coisa quando se fala de espiritualidade. Quando fala de espírito, você já leva logo o conceito de quê, né? O centro espírita, a mesa branca, kardecismo, né? E tudo aquela coisa lá. E não é. É a lei, isso aí é uma coisa mais genérica. Então, há um tempo atrás, aprendia-se que espírito era o quê? Era uma forma. Aqueles mais sutis que conseguiam ver, que aparece ali para você, você vê uma forma, mas é uma forma que foi criada por alguma coisa. Então, é gente como a gente. Ah, eu não acredito nisso. Eu não acredito porque você não vê, você não tem uma sutilidade para poder ver o que está além do físico. Mas existe, porque você tem medo de assombração. Ao menor sinal de ver um vulto, você já caga de medo. Então, aquilo tudo é criado dentro da gente. Aquela forma ali é uma criação de alguma coisa. Mas eu acredito fielmente no espírito. Aí eu não sei se aquilo é uma forma verdadeira ou não. Por isso que muita gente se ilude. Você que gosta lá da Mulher das Cartas, você vai lá na Mulher das Cartas para ver o futuro, para ver aquele bélier, o paquera que você quer, né? Então, quando ela chegar, fala: Nossa, mas o seu marido é um amante. Eu vi isso, gente, acontecer. Até pela minha sensibilidade mesmo, eu vi a figura plasmando assim em volta do lado da mulher. Então, a mulher toda píssica, perturbada, e aí ela criou uma imagem na cabeça dela porque o marido estava traindo ela. E ela criou uma forma que ela achava que era mulher. E era a forma que ela tudo que ela queria ser, que tinha na cabeça dela. E parece uma loucura isso que eu estou falando para você, porque você não viveu a experiência. E aí ela falando aquilo, eu observando, e falou: Mas essa imagem, essa mulher não existe, essa mulher é um fruto da tua cabeça. Você imaginou, você foi pegando umas formas que você gostaria de ser, enfiou na tua cabeça e achou que teu marido está traindo com essa mulher, quando na verdade eu quero uma criação dela. E se você vai muito além nos estudos, o que eu faço aqui com você é apenas uma pilulazinha, assim, para você ir abrindo um pouco da consciência. Isso aqui não é uma aula, embora tenha 30 minutos de aula, possa considerar até uma aula. Mas se você vai fazer as pesquisas, você vai ver que no mundo astral, né, espiritual, você tem um monte de zumbi, que são criações da mente humana. Anda, fala, interage com você. Mas são só formas, pensamentos que criam formas. Você está reencarnado aqui, o papo hoje é técnico, hein, pessoal? Você está reencarnado aqui para você aprender a controlar a mente. No mundo espiritual, você pensa, acontece, pensa, acontece, pensa, acontece. Você pensou, criou. Você tem um potencial para criar tudo. Então imagina você, com a cabeça que você tem, tudo que passa na tua cabeça durante o dia se materializaria na tua frente. Você fala, ai que bom, o que eu pensar cria é. Mas imagina, você não ia ter sossego, você não sobreviveria aqui mais 2 minutos. Porque você ia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, toda hora, criando tudo. E ia vir tantas coisas que você chama de boas como ruins, os monstros também. Renato Russo eternizou isso na canção dele, né? Nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez por medo da escuridão. Ficaremos acordados imaginando alguma solução para que esse nosso egoísmo não destrua nossos corações. É exatamente isso. Você vai criar os monstros, você vai criar tudo aquilo. Então, o que você deseja, o que você quer, as coisas, tudo se materializando. Por isso que você reencarna para cuidar da mente. Para essa mente, porque aqui o processo é mais demorado, é mais lento. Não é que você pense e quer dizer, pensa, tem que planejar, fazer a coisa, trabalhar em cima daquilo, para talvez acontecer. E tem uns que nem tem, porque, né, enlouquece. Por que que todo mundo não é rico, não tem dinheiro? Porque, você já viu, né? O problema não é o dinheiro, o problema é como você lida com o dinheiro. Ah, eu quero um grande amor. Só o nome de falar grande, você já treme na base. Já dá um negócio aí dentro, né? Grandes projetos, grande amor. Você não banca um grande amor. Imagina você com essa cabecinha de frango, homem ou mulher. Você tem aquele puta cara do teu lado. Gostoso, malhado, rico, bonito. Você enlouquece. Você quer amarrar no pé da mesa, quer ficar junto o tempo todo, grudada. Porque já pelada já não fica mais na frente dele. O cara também, na puta mulherão. Apaga a luz, amor, né? O meu pinto é pequeno. Não aguenta. Pega um mulherão desse que se banca. O Zezinho não funciona, fica com medo. Não vou dar conta, é muita areia pro meu caminhãozinho. Mulherada enlouquece, porque as colegas. Imagina suas colegas, você com baita de um homem na tua vida. Você já tem medo das colegas, sabe? As piranhas que você tem do lado aí, né? Vai tudo querer dar uma ciscada lá. Então a gente quer na cabeça, mas a gente não entende isso. Não banca. E o bancar é o ser. O ser, ele vai muito além disso. O ser é a criação. É o criador. Ai, você falou criador, ai, já foi para religião, Deus, aleluia, já ferrou. Ó, tua mente já foi para lá. Que Deus criou tudo. Deus não é uma figura, Deus não é uma pessoa, Deus não é uma energia. A criação é dentro de você. É o ser é criador. Colocaram para você que o criador, ele é homem. É uma energia masculina. Mas se você falar mesmo da criação, a criação já é feminina. E quando você fala da criação, lógico, automaticamente remete ao ser feminino, ao ser gerador. O homem está lá no, né, no nosso processo aqui evolutivo. Então você tem o esperma lá que é depositado, mas quem faz a criação é a mulher. A energia feminina é que constrói. Aí já quebra e dá um nó na sua cabeça. Ah, então Deus é mulher? Deixa para você analisar. Porque você tem um conceito de Deus, você tem uma criação na cabeça que colocaram para você de Deus, que é isso aí. Eu não sei o que você entende sobre isso. Mas a criação é feminina. Muda completamente o conceito. E aí, quando você pega o ser é criador. O ser vai muito além dessa matéria aqui, do espírito, dos conceitos que você tem, porque o teu espírito também é uma forma, e é uma forma que já foi criada pela criação. O ser, ele vai muito além do que você está pensando que é. E através dessa criação do ser, você cria tudo o que está na tua vida. Porque você já veio no mundo preparado, já veio no mundo pronto, um mundo de crenças, e você está aqui justamente para controlar esse mental. Por que é que você não dorme à noite? Porque a tua cabeça não deixa. Porque você fica empolgado com as energias, com as situações que tem ali. E a internet tem um monte de coisa interessante, os filmes e aquela agitação toda. Você esquece do ser, você abandona totalmente essa criação, porque você começa a criar o que o Renato falou, como eu disse na música. Você se perde nos monstros da sua própria criação. Você cria pensamentos, preocupações, medos. E por que, Jorge, que toda noite eu vi um desenho uma vez que o menininho falava assim: poxa, por que que tudo que tem à noite, né? É, por que que tudo que aparece à noite no quarto tem tanta fome, quer comer a gente, quer vir para cima da gente? É porque a gente traz isso aqui dentro. É uma situação de defesa. Toda vez que você mexe com forças de defesa, é muito difícil você sair daquilo, porque a preservação aqui é muito grande. Então você cria monstros na sua cabeça ali, e ali aquilo não sai. Por quê? Porque a experiência é ruim. Como a experiência é ruim, você sentiu no corpo aquilo, aquilo doeu, machucou, então fica uma memória registrada ali. Ao menor sinal do pensamento que aquilo pode acontecer, o corpo fecha, bloqueia. Por isso que na criação a gente tem o sentimento. E as pessoas hoje, o que ela mais foge disso é o sentimento, é a ternura. Eu vou usar esses nomes para não confundir muito você, que a coisa é um pouco mais além. Mas nós vamos com calma por aqui. Esse áudio aqui é para quem está já há um tempo aqui acompanhando, seguindo e já começa a entender essa linguagem. Se você está chegando agora, procura ouvir os outros áudios, vai pegando numa situação mais tranquila, menos técnica, para você poder ter mais de 300 lá nas plataformas. Vai lá, procura e vê o assunto que te interessa. Variado. Então, quando você cria isso aqui dentro, você vai mexer com a sua ternura. Amor. Você vê que dentro dos relacionamentos você quer um grande amor, você quer viver uma paixão incrível, você quer viver aquele romance maravilhoso, mas você não se entrega. Mas você não se permite sentir, porque você lembra daquele lá de trás, né? O Benê, que você foi apaixonado, o primeiro ou o último, sei lá. Sempre tem alguém que ficou no passado mal resolvido. É impressionante como as pessoas não aprenderam a dizer adeus. Elas não sabem dizer. Guilherme também eternizou na canção dele. Adeus também foi feito para se dizer. E as pessoas não conseguem desvencilhar, porque na criação ela se apega em tudo aquilo que ela cria. Então ela criou uma ilusão com aquele beignet, e aí ela está numa relação agora aqui, mas ela não largou o outro. E ela quer que esse aqui dê certo, se ela tem a energia do outro. Carrega um cadáver nas costas, o defunto. Porque não existe mais, né? Não quer dizer que morreu. E às vezes até morreu também e não largou ainda. E ela jura de pé junto que não. Mas aquilo tá mal resolvido dentro dela. Ela tem uma criação, ela que eu digo a pessoa, tá? A pessoa cria aquilo lá dentro dela. Porque através dessa forma de criação do ser, ela começa a criar esses fantasmas. E não há Cristo nesse mundo que resolva o problema dela enquanto ela não entender essa linguagem, e a vida vai trazendo sinais, a vida vai repetindo as coisas, vai deixando exageradamente grande no teu caminho e vai se repetindo, e você vai se machucando e vai tomando os tombos, tomando porrada, com falta, com situações, com problemas. Por quê? Porque você não está entendendo a sua criação. Ah, já, então você está dizendo que sou eu a poderosa, o poderoso, eu que crio? Eu não sei se você lembra, e isso em todos os lugares falam, você tem um negócio chamado livre-arbítrio. Se você não sabe o que é livre-arbítrio, procura lá no dicionário. Vai te dizer o que é, vê se você entende. Então você tem liberdade para fazer o que você quiser. Se você quiser matar alguém, você mata. Se você quiser se matar, você se mata. Se você quiser comer muito, você come. Se não quiser comer nada, você também não come. Só que tudo isso tem um preço. Tem um preço pela sua criação. E através da sua criação, tem uma situação, tem uma consequência daquilo. Então, seus atos, ele sempre vai trazer para você aquilo que você vibra. A vibração é essa, é a criação do ser. Então, o poder é meu, Jorge? E essa é a parte mais difícil do meu trabalho, quando eu mostro para você que você é 100% responsável pelo que te acontece. Não é o amigo, não é a prima, não é o cunhado, não é o Benê, não foi Deus, não foi o capeta, não foi ninguém. Foi você, tu. Escolheste. Tu o fizeste. A escolha é tua. E a gente foge muito disso. Por quê? Porque se você imagina quando você entra com um sentimento, você sentimento, gente, não é sentimentalismo. É alma. É o que eu sinto aqui no peito. Você se perde. Você já viu você? Você se perde naquilo. Você não sabe lidar. O ser humano, ele prega a ternura, ele prega o carinho, ele prega o amor ao próximo, mas ele não sente esta porra dentro dele. Ajude o outro, faça para o outro, mas ele não faz para ele. Isso é uma forma que você criou como criador, como o ser que vai fora de tudo que você imagina, Deus, família, amor, religião, moral, o ser está além disso. Isso foram normas de domínio aqui para criar você. Ajoelhe-se perante ao Senhor, tenha medo. Medo, porque ele fala em forma de respeito. Mas quando você respeita demais, você dança. Pode observar, gente, você respeita muito, você é inferior. Ah, você não respeita todo mundo? Não. Eu só respeito quem é respeitável. Ah, mas é que a pessoa é mais, ninguém é mais ou menos do que eu. Eu não sou mais ou menos do que ninguém. Eu trato as pessoas exatamente como elas se tratam. A pessoa se trata como um lixo, eu trato ela como um lixo. Você não se valoriza. Nossa, como que arrogância sua. Nossa, você é um herege. Você já tentou explicar uma coisa por uma pessoa que ela não quer entender? E você fica lá, tocando tambor para maluco dançar? E tenta, e fala, e faz, e quer ajudar, e quer ajudar, e quer ajudar, e você só se fode. Sai de lá um lixo, porque você quer levar um conceito que a pessoa não está pronta para usar. Você acha que eu vou tratar bem uma pessoa dessa que não se trata bem? Mas nem pensar. Eu sei que isso é promíscuo na linguagem, né? Nossa, é imoral. Oh, eu sei que vão fazer um drama todo, mas eu não tô nem aí para o que vocês pensam. Porque eu já vi isso, já senti na carne, já vi as coisas, já vi nego tentar dar a mão para puxar o outro para sair do buraco e caiu no buraco junto. Você que tá ouvindo esse áudio já fez isso, já foi pro buraco. Você já tentou ajudar a pessoa recuperou, depois ela te xingou. Você tentou fazer tudo para ajudar ela e ela no final te lascou. Pode olhar, você sofre, os maiores sofrimentos da tua vida foi pelas pessoas que você supostamente amou. Porque isso foi a criação do teu ser. Você acha que tem que. E ali, gente, a gente começa a trazer sofrimento e a desgraceira na vida. Como lá atrás você sofreu uma decepção muito grande, vamos pegar o Benyê, que é muito claro isso para as pessoas. Você sentiu a dor porque você fez muito no castelo de Grayskull, você se iludiu muito naquilo. E aí você fez tudo, você foi, ó, favelada, largou, deixou a coisa acontecer e a pessoa te dominou, fez o que quis, usou, usou, usou e depois jogou fora. Aquilo doeu na tua carne, porque na tua criação do ser você virou um fantoche na mão da pessoa. Você não se colocou, você não se pôs, você não amou, você virou um brinquedo na mão das pessoas. Aquilo doeu quando você descobriu aquela traição, aquele pé na bunda. A demissão lá do trabalho, que você trabalhou, que nem um filho da puta para fazer as coisas, me entreguei, fiz tudo, né? Porque você achou que estava arrasando e as pessoas não te valorizaram. Aquilo doeu. Quando aquilo doeu, você trancou e fez a promessa: nunca mais farei. Homem não presta. Nunca mais me entregarei para mulher nenhuma. Mulher não presta, é o bicho do demônio. Não foi assim? Jamais esquecerei e levarei para o túmulo. Pois é. Isso também é uma criação sua. E aí o que acontece? Aí você começa a andar pela rua, parece um ser normal, bonitinho, direitinho, sai, aparece um, aparece outro, começa a dar as coceirinhas na periquita. E aí você precisa se relacionar, porque, né, a força fala mais alto. E aí você vai daquele jeito e se fecha, porque você não pode sentir, porque você já viu que se entregar demais não é bom. E aí você cria uma outra ilusão. Também dá errado e você sofre também. Eu espero que eu não tenha complicado mais a sua cabeça. Eu espero que esteja bem claro para você. Claro que aqui, gente, é só uma pinceladinha, porque eu não tenho tempo para poder fazer tudo, né? Mostrar para você, tintim por tintim, para fazer a coisa. Isso é um curso longo. Agora, para você entender um pouquinho que você é o ser criador. O ser dentro de você é o que cria o que você quer. Você já viu que veio uma ideia para você? Agora vamos dar um exemplo mais na parte positiva, criadora. Você tá ali e de repente vê uma ideia, você chama de insight, né? Nossa, tive um feeling, né? Os nomes assim bonitos, né? Um feeling, um insight eu tive, né? Aquelas coisas assim. E ali, pá, vem aquela ideia. Mas é um lapso de segundo vem uma ideia. Através daquela ideia você consegue fazer um poema. Você consegue escrever uma canção. Você traz toda uma ideia para a construção daquilo num lapso de segundo. Da onde vem isso? Isso vem do ser criador, que é você. Por tudo que você já viveu, por tudo que você já experienciou na tua vida. O teu ser criador tem ideias incríveis quando você está conectado a essa energia. Quando você começa a se libertar deste mundo. Meu reino não é daqui. Viva neste mundo, mas não pertença a este mundo. Você está aqui de visita. Estamos aqui temporariamente juntos. Tudo que existe aqui nesse plano é justamente para desafiar você com a tua criação. O que você faz por você, o que você cria para você. Será que você se perde nos monstros da sua criação? Será que você se mete muito na vida do outro e esquece da tua? Você vê que você tem ideias incríveis e você fala, nossa, nem eu acredito naquilo. Tudo que você quer fazer de verdade, você arruma um jeito e faz, mas quando você quer, não tem ser humano neste planeta que quando quer uma coisa, mas quer mesmo nas carnes ali, ele não faça. Porque vem ideias, vem situações, ele cria, ele vai, principalmente quando a água bate na bunda. Ai, não consigo, não tenho nada, não sei o quê. Aí a tua criação traz a falta. Quando traz a falta e você não tem nem o que comer na tua casa, você, como o dinheiro foi embora, você corre atrás dele. E você faz, move céu e terra e você consegue criar uma coisa diferente. Então a tua criação, ela só vem através de uma crença que é o sofrimento. Faltou, eu corro. Não faltou, tá tudo bem. Aí a gente chama de zona de conforto. Eu não sei aonde tirar o conforto aí, porque tá fudido, zoado. É zona de conforto. É que nem o rabo, né? Puta, tem um rabo. Eu não sei por que rabo. Rabo é esse nome de sorte, né? Rabudo, que lá deu virado pra lua. Eu não entendo o que é rabo, mas tudo bem. Depois eu vou pesquisar, talvez eu trago para vocês. E aí, a forma de trabalho. Você acredita que rico é tudo imoral, né? Rouba. É corrupto. Não se fica rico trabalhando. E fica rico como? Roubando, porque você tem uma crença de que o dinheiro é sujo, de que a coisa é ruim. Isso é a tua criação, por isso que falta. Você deseja muito aquilo do outro, que o outro, que o outro. Por isso que as redes sociais faz tanto sucesso. Qualquer um que fala qualquer merda lá, você, né? Se encanta com aquilo. YouTubers, né? Influencers. É, porque você na verdade se projeta ali, mas só na cabeça. A tua criação é de que você é menos que aquilo, por isso que você idolatra o bezerro de ouro. Por isso que todo mundo você põe como superior. Inclusive Deus. Se ajoelha para falar com Deus. Tô santo, respeito máximo. Ó, porque você cria aquilo e você chama de fé. Fé é a tua criação, mas é a tua criação numa fé submisso, fraco e potente, pecador. Você não é o criador. Fique sempre embaixo. Mas o criador que você tem como Deus te deu livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Mas você fica sempre embaixo dele. E eu falo, se eu fosse Deus, olha, eu, nossa, eu ia ficar muito bravo com vocês. Porque eu dei todo o potencial. Você criou o filho, fez tudo, deu tudo, deu as coisas, o filho não vai. Nossa, dá uma raiva, não dá? Te dei tudo para você e você não vai. É. Todo o potencial que eu podia colocar para você nas tuas mãos. Te dei estudo, inteligência, né? O caráter, a moral, a gente colocou tudo essas coisas que a gente aprende aqui. E a pessoa não vai. Pois é. É assim que Deus se sente quando a gente não usa, né? O milagre da multiplicação, multiplicar tudo aquilo. A parábola do filho pródigo. Todo mundo sabe disso, mas ninguém entra de verdade nisso, na criação do ser. Então fecha essa semana aqui, hoje é sexta-feira, para você olhar e observar. Eu sei que, né, ouvir, escutar esse áudio aqui mais vezes e olhar e tentar se conectar com o teu ser. É o ser, não é o que você se tornou, não é a carne aqui, o corpo, não é o espírito que você conhece da cultura espírita, não é nada disso. O ser ele vai muito além disso, porque o espírito também é uma forma. As formas que a gente cria na cabeça é horrível para bloquear a gente. Então vamos ver se você consegue nesse fim de semana fazer o contato com o teu ser ou pelo menos tentar entender o que seria esse ser. Qualquer dúvida que você tiver, você dá um toque, comenta aqui, fala com a gente tentar tirar a dúvida, para eu tentar falar com você e a gente discutir um pouquinho esse assunto. Um bom estudo a todos vocês, um grande beijo e até a nossa próxima reflexão.